seus universos favoritos em podcast.
Olá, ouvintes da Audioativo. Eu sou o Lorenzo Mello e estou começando agora mais um Zona Geek. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, vamos falar de tecnologia, cinema, quadrinhos e séries. Vamos ficar sabendo do que é novidade no mundo geek. E para começar, vamos falar de um filme que recém chegou aos cinemas, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Quem vai nos contar sobre essa novidade é o Vinícius Macedo. Vi, qual é a história desse filme? É uma nova aposta da Marvel?
É isso mesmo, Lorenzo. Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis é um novo filme que se passa depois de Vingadores Ultimato. Seguindo a tradição da Marvel, é preciso ter alguma bagagem de filmes para entender este. Tem muita referência ao filme do Homem de Ferro 3 e alguns detalhes de Vingadores Ultimato, pois metade do universo sumiu por 5 anos e voltou. É o primeiro filme de herói asiático e a bilheteria está surpreendendo nacionalmente e mundialmente. O filme conta a história dos 10 anéis artefatos místicos desconhecidos que dão poderes ilimitados e a vida eterna para aqueles que o possuem. O detentor destes é o pai de Shang-Chi, que os utilizou durante milhares de anos durante guerras e para mudar a história a seu favor e criando a organização dos 10 anéis. Após a morte da mãe, Shang-Chi foge e começa a morar em Nova York, até que 6 anos depois, o pai dele, que se chama Mandarim, tenta sequestrá-lo e trazê-lo de volta ao lar junto da sua irmã, pois estaria escutando a voz de sua falecida esposa. Fazendo de tudo para tê-lo de volta, Shang-Chi de volta. Mas Shang-Chi ele não concorda com os ideais do pai, pois achava que eles eram imorais e para a cultura de sua mãe. E o filme foi dirigido por Dustin Daniel. E essa é minha recomendação de hoje. Eu assisti o filme, adorei e espero que vocês gostem também. Who are you? Run it. My father
trained me to be the Ten Rings' greatest weapon. Muito interessante esse primeiro filme com um herói asiático. E assim o universo cinematográfico da Marvel vai ficando ainda mais complexo. E o Shang-Chi, além de estrear nos cinemas, virou personagem de jogo? Não é isso, Isadora?
Isso mesmo, Lorenzo. Para quem curte o Fortnite, jogo eletrônico bem conhecido pela galera, outro super-herói está chegando no game. Depois de Mulher Maravilha, Loki e Superman, agora é a vez de Shang-Chi ganhar sua versão dentro do jogo. A escolha da Epic Games para o skin do herói foi baseada nos quadrinhos do personagem. A gente já vinha percebendo, né, antes que o Fortnite estava apostando bastante no mundo dos super-heróis e agora com o novo personagem da Marvel em alta, ganhando seu próprio filme e sendo anunciado como a novidade do game, nossa teoria está cada vez mais comprovada. E temos mais novidades do mundo da tecnologia. Para quem não conhece, o Roblox é um jogo multiplataforma de mundo aberto, onde os seus usuários podem criar seus próprios mundos virtuais de acordo com seus gostos e experiências pessoais. Então, para quem utiliza essa plataforma, tem inovação chegando aí. O jogo vai lançar uma simulação de um show da banda 21 Pilots e promete proporcionar interação completa com os jogadores. Escolher a música e usar elementos interativos durante o show são alguns dos exemplos do que vai ser disponibilizado para o usuário do game. No dia 10 de setembro, a plataforma vai liberar missões, como ativar portais, para garantir diversas recompensas para os jogadores. E é isso, gente. Os games seguem se inovando para se manter em alta. E aí, meninos, algum de vocês já jogou nessas plataformas depois dessas atualizações?
Ainda não, Isadora, mas vou conferir. E com todas essas novidades, não é por nada que os jogos como Fortnite são cada vez mais populares. Já tem até grandes campeonatos desses jogos. E a gente segue falando do que está em alta no momento, mas agora nas plataformas de streaming. Estreou a nova temporada de La Casa de Papel, série de sucesso da Netflix. A Amanda Moreira nos conta sobre os novos episódios. Amanda, vale a pena assistir a continuação da série? If I stay with
you, if I'm choosing. Então, Lorenzo, caso, não só eu, mas acredito que muitas pessoas já maratonaram a parte 5, volume 1 de La Casa de Papel. E assim, falando bem de cara, bem resumidamente, tudo que eu posso dizer é assistam. A série ela tem muita audiência brasileira, mas apesar disso várias pessoas criticam ela. Se você era viciado no início e parou ali pelo meio do caminho, eu venho com um incentivo para você continuar e seguir ela até o fim. Nessa nova temporada de La Casa de Papel, a gente continua acompanhando o assalto ao Banco da Espanha, e a série ela pode até não trazer muita novidade, fora os riscos e as grandes sequências de tiroteio, mas essa temporada traz alguns flashbacks das primeiras que a gente não viu até agora, e também introduz novos personagens, e além disso, ela levanta alguns questionamentos que te fazem querer saber aonde aquilo vai dar. E eu espero que realmente dê algum lugar e as respostas venham com o volume 2. Apesar de haver uma pequena encheção de linguiça, o volume 1 ele tem apenas 5 episódios que você nem vê passando. Sério, dá pra maratonar tudo em um dia. Porque os episódios acabam sempre com aquele gostinho de quero mais, e também eles são muito instigantes, porque ao contrário do que a gente acompanhou nas temporadas passadas, os assaltantes não conseguem se livrar tão facilmente assim dos problemas. Então, fica aí minha dica. La Casa de Papel, parte 5, volume 1, na Netflix. A temporada vem recheada de emoção e a verdade é que vale muito a pena se estressar para saber o fim dessa história.
Eu já assisti a nova temporada também e estou ansioso para o desfecho da história. Ansioso pelo fim em dezembro, depois de quase 4 anos de série. E o Zona Geek de hoje vai ficando por aqui, mas a programação da Web Rádio Audioativo continua. Fique sempre por dentro das nossas produções. Siga @audioativo no Instagram e acesse o site www.audioativo.com. Nossos programas também estão disponíveis no Spotify. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Zona Geek.
Zona Geek, seus universos favoritos em podcast.